Boa noite, caros alunos e ouvintes, no ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a independência do Brasil e a República Maçônica Universal. Nós estamos, hoje é 5 de setembro de 2022. Daqui a 2 dias, nós estaremos, o Brasil está, entre aspas, comemorando os 200 anos da independência. Na verdade, o próprio governo brasileiro não está muito empenhado nas comemorações, portanto, não acha algo muito relevante, nem tampouco a Academia Brasileira também. Mostrou-se muito interessada. Tem algumas publicações saindo, sem nenhuma grande novidade. A releitura e o relançamento de obras que já existiam, mas as novidades em si sobre a temática, elas permanecem praticamente inexistentes, né? Portanto, essa sutileza, digamos assim, nas comemorações, né, são extremamente significantes, sob todos os aspectos. O Brasil não parece disposto, de fato, a mergulhar na sua verdadeira história. Mas ele terá que fazer isso em um determinado momento, né? A história brasileira, a partir de 1822, eu tenho dito isso reiteradas vezes, ela é uma farsa sobre grande parte, em grande medida, dos seus aspectos. Ela é um composto, de golpes e de tramas envolvendo militares, sociedades secretas, banqueiros, industriais, a classe política, todos obedientes a um plano de um liberalismo maçônico, de um liberalismo que junta também aspectos de esquerda, dentro de um país que é vendido como sendo uma república, como sendo uma democracia. E o Brasil não é nada disso. Quer dizer, formalmente é uma república, mas funciona como tal. Formalmente é uma democracia, mas qual democracia? O que é uma democracia? Então, inquirir sobre o que foi a independência do Brasil, para entender como era o mundo na época, no século XIX, e qual era o contexto no qual o Brasil estava inserido, uma vez que ele pertencia ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, qual era o contexto daquela época? Neste sábado eu fiz uma live sobre todos esses temas relativos à independência, à história de Portugal, temática cuja essa eu já venho trabalhando imensamente há várias aulas dentro do canal do IMUB no YouTube. Então eu fiz uma live de 2 horas e meia no canal do professor, a convite do professor Hermes Rodrigues Neri, no canal dele, no YouTube. Essa live está lá disponível, aonde eu mostrei vários aspectos da independência. Muito bem. Então, hoje eu vou falar mais um pouco sobre essa temática. Começo por frisar que a independência do Brasil é um movimento revolucionário. É um movimento revolucionário que foi instaurado em suas grandes medidas e dentro da sua grande orientação, esse movimento internacional, onde o Brasil teria um papel de destaque, um papel de relevância, esse movimento internacional tem, não como pano de fundo, mas como ação direta, a destruição da cultura ocidental como ela existia até o século XVIII e XIX. Hoje, quando nós falamos em nova ordem mundial, no projeto da nova ordem mundial, esse projeto visa a destruição das culturas? Isso é um ponto sobre o qual nós temos que refletir. Quando a gente fala em globalismo, o que que visa o globalismo? Ele é meramente uma alteração na economia internacional? Ele visa alterar o modus operandis dos países internamente? Ele visa a desestabilizar os países politicamente internamente? Bem, então, consoante a resposta que se dê a essa ideia de globalismo, de nova ordem mundial, nós teremos uma visão de um novo mundo que está sendo proposto. No caso dos movimentos revolucionários que emergem a partir do século XVIII, XIX, sobretudo XVIII, porque no século XIX já é a consequência disso aí, né? Embora esses movimentos continuem, nós temos uma proposta que visa, sim, alterar a sociedade, alterar a cultura, alterar as religiões, alterar os governos, alterar a política e a economia. É uma alteração completa. Portanto, aquele mundo que existia até o século XVIII, em suas grandes bases, ele tem que ser destruído. E é preciso que se entenda o que está por trás disso. Então, a independência do Brasil, de saída, é um movimento revolucionário. A independência do Brasil é um dos braços de um movimento revolucionário em escala internacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a palavra independência é uma palavra absolutamente incorreta. O Brasil não ficou independente de Portugal. O Brasil não era colônia. O Brasil fazia parte, foi alçado, no mínimo foi alçado, da categoria de Reino Unido com Portugal, Brasil e Algarves. E a sede do Império Português, do Reino Unido, era no Brasil. Até o retorno de Dom João a Portugal. Mesmo com o retorno de Dom João VI a Portugal, o Brasil continuou sendo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, a palavra correta, juridicamente falando, ao invés de independência, é separação. Golpe de Estado. A independência do Brasil faz parte. Então, há duas perspectivas importantes. A independência do Brasil faz parte, é um braço de um movimento revolucionário internacional, e que usaram o herdeiro da Casa Real Portuguesa, que era Dom Pedro, o príncipe regente, levando o próprio príncipe, que na morte do seu pai seria o herdeiro do Império Ultramarino Português. Então esse herdeiro dá um golpe na sua própria coroa. Isso por si só já é um fato absolutamente histriônico, não é? É um fato sui generis. Quando a gente para para pensar, por que que o indivíduo, que é o herdeiro da sua própria coroa, dá um golpe nele mesmo? Uma vez que ele seria o herdeiro do pai. Não é? Então, esse é um ponto importante para nós perspectivarmos. Tá? Bem, um outro ponto com relação à independência é exatamente esse. Não é? Quer dizer, a independência ou a separação do Brasil é um golpe de Estado. Então, o que que nós temos? Antecedendo a independência, ou a revolução, ou o golpe, antecedendo o golpe de 1822, nós temos uma revolução. Nós temos várias revoluções que estão explodindo pelo Brasil. Vamos lá. Em linhas gerais, uma revolução seguida de golpe de Estado é quando um governo é substituído de uma forma abrupta ou quando a forma de governo é alterada. Isso foi precisamente o que aconteceu com aquilo que nós chamamos, sem pensar no significado, de independência do Brasil em 1822. E também aconteceu em 1889, com a instauração da República do Brasil. Então, antecede a data de 1822 uma sequência de revoluções, que já estão acontecendo no Brasil e no mundo. Dentro dessas revoluções, nós temos um movimento revolucionário em escala cosmopolita, em escala internacional, que atravessa e derruba governos em vários países, derruba monarquias. Ele entra no Brasil e tem como acólito, como parceiro, o príncipe regente, aonde ele dá um golpe nele mesmo, na própria coroa da qual ele será herdeiro. Na realidade, o Império Brasileiro, ou aquilo que a gente chama de Império Brasileiro, o Império é uma titulação maçônica, né? Que é uma outra fraude, porque se o Brasil é Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, na condição de reino, o príncipe regente não poderia ter sacado-se do reino e criado um império. Porque um império é que tem reinos como vassalos. Um império não pode partir de um reino, é o inverso. Então, há uma sequência de temas que a historiografia nacional tem evitado tratar sobre eles. Bem, então voltando. Isto que é chamado de Império Brasileiro, que é um conceito maçônico, este Império Brasileiro não é uma monarquia, hein? É preciso entender o que foi que a maçonaria criou no Brasil. Nós só entendemos essa coisa como uma monarquia porque o herdeiro da casa de Bragança, portanto, continua um Bragança à frente daquele império. E essa foi uma discussão que foi feita na altura. Se deveria se manter o Bragança ou não deveria. Optou-se por manter o Bragança porque passaria a falsa impressão que seria uma monarquia. Então, o Império Brasileiro, o Império Maçônico Brasileiro, desde o início, foi pensado como uma etapa, usando um Bragança como bucha de canhão, para se chegar à concretização da República Maçônica Universal. Muito bem. Dom Pedro foi deposto, ou foi levado, não é? A abdicar da coroa, pela mesma maçonaria que lhe deu uma falsa coroa imperial, menos de 10 anos depois que ele havia sido entronizado. E, assim como seu pai, com Dom João, mas diferentemente de Dom João, evidentemente, ele lançou mão do estratagema de deixar o seu filho, Pedro II, para lhe assegurar o trono do Brasil. Porque ele pretendia voltar para recuperar o trono brasileiro. Fato que terminou por não se concretizar. Então, a atuação de Dom Pedro é uma coisa absolutamente histriônica, porque ele abdica da coroa, ele renuncia à coroa portuguesa, depois ele luta pela coroa de Portugal, renuncia à coroa ao Império Brasileiro, e depois ele pede autorização para voltar ao Brasil para recuperar a coroa, que já ele tinha dado para o seu filho, Pedro II. E é recusado. Bem, quando Dom Pedro abdica da coroa. Existe a documentação ainda não se propôs a investigar isso seriamente, não é? Então existe digamos, uma abertura em termos de interpretação de documentação a esse fato. Dom Pedro abdica voluntariamente ou ele é levado a abdicar? O fato é, ele abdica em 1831. Em 1831, exatamente nesse ano, vem ao Brasil uma delegação de banqueiros, agiotas e revolucionários e liberais internacionais, maçônicos ou não, em visita oficial, mas ao mesmo tempo secreta ao Brasil, propor a Dom Pedro uma outra etapa de um projeto revolucionário que pretende torná-lo imperador da Ibéria, portanto, imperador de Portugal e imperador da Espanha, né, imperador do Brasil. Então, o projeto tinha simplesmente a seguinte proposta. Quem era o rei da Espanha naquela altura? Era um tio de Dom Pedro. Então, a proposta era Dom Pedro invadir militarmente a Espanha, tomar a coroa de Espanha, dar um golpe de Estado, tomar a coroa, matar todo mundo. Depois ele invadiria Portugal, que eram seus parentes também que estavam lá, seu pai já tinha morrido, Dom João VI já tinha morrido. Ele tomaria a coroa de Portugal, mataria todo mundo, voltaria para o Brasil, tomaria a coroa da qual ele tinha abdicado. Então, esse era o projeto revolucionário. Então, quando ele sai do Brasil, ele abdica, entre aspas, sai do Brasil e vai para a Europa, onde ele vai ficar fundiado na França durante um tempo, levantando fundos internacionais, se endividando e gastando do seu próprio patrimônio para concretizar esse projeto político revolucionário, né? Então, entre outras coisas, esse projeto político visava entregar essas coroas, uma vez que ele fosse aclamado imperador da Ibéria. Quem estaria por trás e mandaria, não é, nesse projeto eram exatamente aqueles indivíduos que estavam financiando, que era a casa de Rothschild, eram os banqueiros internacionais, né? E os liberais e vários indivíduos da elite, da nobreza europeia e brasileira. Existe um político e banqueiro, um judeu banqueiro, Juan Álvares Mendes Abal, maçom e membro da loja de Cádiz, sobre quem raros livros falam, mas o Mendes Abal é uma figura conhecidíssima na Espanha. Tem, inclusive, estátua de Mendes Abal espalhada pela Espanha. O Mendes Abal é um dos conspiradores e financiadores dessa trama internacional. Essa família, inclusive, Mendes Abal, vai, curiosamente, estar presente, fazendo dívidas internacionais, não só em nome do Brasil, bem como em nome de Portugal. Inclusivamente durante o reinado de Dona Maria II, filha de Dom Pedro. Né? Então, esses são aspectos muito interessantes que a historiografia nacional, por exemplo, não se ocupa deles. É preciso saber por quê. Porque, evidentemente, trata-se de uma conspiração, essa conspiração teve um financiamento. É uma conspiração internacional. E quem são os financiadores dessa trama internacional? Quais os interesses políticos e econômicos por trás desse financiamento? Evidentemente, ninguém há de financiar uma revolução em escala internacional se não for para mudar a estrutura da sociedade naquele momento. Agora, a pergunta. Entre as perguntas que nós temos que fazer, né? Por que que a independência do Brasil não é entendido, primeiro, como um braço de um movimento revolucionário internacional e como um golpe de Estado? Então, eu destaco aqui dois pontos, novamente, para a clareza dessa questão. O primeiro ponto: foi feita a estratégia de manter um membro da família real portuguesa, portanto, um Bragança, à frente do trono, para criar a falsa impressão de uma continuidade dinástica e missional. E mais do que isso, de uma não ruptura com a tradição portuguesa, construindo a ideia de que o novo regime era de fato uma monarquia nos moldes tradicionais. Um segundo ponto: os próceres da independência brasileira ocuparam majoritariamente a cultura desde o golpe. E eles começaram a reescrever literalmente a história do Brasil, ajustando documentos e bibliografias à versão dominante que o movimento revolucionário resolveu imprimir. Entre essa versão dominante, eles criaram a tese mentirosa de que o Brasil havia sido colônia de Portugal. Ora, no mínimo na altura, em 1822 até 1822, o Brasil fazia parte do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Ele não era colônia em nenhum momento. Em nenhum momento ele foi colônia de Portugal. Mas então, três instituições foram encarregadas especificamente desses fins de reescrever a história e a cultura. Isso é um procedimento clássico em todo golpe e em todo processo revolucionário. Você aparelha a cultura e você reescreve a história. Você lança livros de acordo com aquela temática vencedora. Por que que a gente admite isso em qualquer lugar do mundo e não admite isso no Brasil? Não é? Então, três instituições foram encarregadas especificamente dessa missão: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Arquivo Nacional e o Colégio Dom Pedro II. Evidentemente que nessa reescrita, em nenhum momento, por óbvio, essas instituições atribuem-se a si mesmos o papel de agentes revolucionários anticristãos ou pró-liberalismo maçônico. Então, esses pontos são pontos que nós temos que pensar. Porque o nome independência, a palavra independência, não se justifica, é separação, é golpe de Estado. Esse golpe de Estado fazia parte de um movimento internacional. O próprio herdeiro da coroa portuguesa dá um golpe em si mesmo, que é um fato inédito. Porque ele não precisava de dar um golpe, uma vez que o Brasil seria dele quando o pai morresse. Aí entra um outro dado. Por que é que não existe interesse dos revolucionários maçônicos em manter o próprio Bragança, à frente da coroa portuguesa como um todo, do Império Ultramarino, que era o maior império do mundo em termos de extensão territorial? Não é? Então, são perguntas mínimas sobre esses acontecimentos. A forma de governo do Império do Brasil alterou ou não a forma de governo da coroa portuguesa? Isso é um outro ponto. O que que foi alterado e por que que foi alterado? Quais os paralelos que nós podemos traçar entre a monarquia cristã portuguesa e a monarquia imperial da maçonaria? Então, para a gente entender o que foi feito, é necessário entender, sem dogmatismo e sem viés ideológico, o que foi Portugal, o que era o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, sem proselitismo, sem ideologia, sem fanatismo. A independência do Brasil, a separação do Brasil e a República, que é a sua sucessora e a continuadora, é um movimento revolucionário, liberal maçônico, ateu, anticristão, contra a cultura europeia, contra a família, contra a propriedade particular e completamente a favor da elite bancária. Aqui eu quero trazer testemunhos documentais do que eu estou afirmando. Quer dizer, uma outra questão que nós temos que ter em mente ao estudar essa pauta, bem, se aquilo, se a separação do Brasil, se o golpe de Estado de 1822 faz parte de um movimento internacional, nós temos provas disso? Mas é evidente que temos. Em primeiro lugar, seria preciso estudar a explosão de revoluções que estão acontecendo no Brasil no século antecedendo o século XVIII, pegando o século XVII. Século XVII, século XVIII. Notadamente as revoluções do século XVIII e o envolvimento direto da maçonaria nesses processos. São inúmeras as revoluções que estão acontecendo. Mas aqui eu quero destacar três documentos, três testemunhos documentais sobre o golpe da independência do Brasil antes de ter acontecido o golpe. Portanto, em 1822. A declaração da independência foi proclamada a 7 de setembro. A 12 de outubro, de 1822, aconteceu a cerimônia tripla de aclamação, sagração e coroação do príncipe real, Dom Pedro I, imperador do Brasil. É. Bem, aqui nós temos uma outra situação. Dentro da tradição portuguesa, os reis portugueses são aclamados. O processo de entronização do imperador do Brasil, ele foi tríplice. Ele constituiu numa aclamação, numa sagração e numa coroação. O leigo pode pensar que isso tudo diz respeito ao mesmo rito. Não, não diz, não. É uma coisa completamente diferente. Então, a maçonaria criou um rito para entronizar Dom Pedro como imperador, um rito maçônico, uma coisa completamente diferente da tradição portuguesa, e muito próxima ao rito francês que aclamou Napoleão Bonaparte imperador da França. O reconhecimento daquilo que é chamado Império do Brasil foi um processo muito complexo e muito detalhado, um processo de negociações diplomáticas entre Londres, Lisboa e Rio de Janeiro, que levaram ao tratado de agosto de 1825, no qual Dom João VI reconheceu o Brasil como nação soberana, de acordo com a Declaração da Independência em 1822, mas há uma cláusula para este reconhecimento. Cabe a Dom João o título de imperador e rei. E nesta condição, ele confere a Dom Pedro o título de imperador. É preciso entender o que significa isto, tá? As implicações disso. José Bonifácio, um golpista no mor, no processo, ele fica absolutamente furibundo quando ele dá por si e descobre o que Dom João VI fez em escala internacional. Então, trocando em miúdos, o golpe de Estado que foi dado, a tentativa de golpe de Estado que foi dado pelo príncipe regente, ela não foi reconhecida internacionalmente enquanto Portugal não foi em escala internacional e diz que Portugal reconhecia o Brasil, porque o Brasil era um Reino Unido. Sem o reconhecimento português, o Brasil teria ficado a ver navios. Antes do reconhecimento oficial de Portugal, o Brasil era tratado como insurgente. E nenhum país europeu, e mesmo os Estados Unidos, que foram o primeiro país a reconhecer o movimento golpista brasileiro, abalançaram-se para o receber num convívio diplomático. Isso foi criando um problema diplomático dentro do Brasil muito grave. Porque o golpe de Estado desferido pelo Brasil era de conhecimento público dos Estados europeus e americanos. Portanto, a rigor, o Brasil só é oficialmente desligado de Portugal em 1825. E mesmo essa separação, além de questionável, carrega outros sentidos usados para a palavra independência, pelas diversas frentes revolucionárias que estão em disputa pelo butim. Um indivíduo que fala um pouco sobre isso é o Oliveira Lima, na obra dele O Reconhecimento do Império, História da Diplomacia Brasileira. Então, de um modo rasgado, nós temos aqui que Dom João, mas atente, é preciso entender, em termos diplomáticos, em que consiste este reconhecimento oficial de Portugal, né, ao Brasil como uma nação soberana. Dom João morre em 1826, né, e Dom João, quando morre, antes de morrer, desculpe, antes de morrer, não, Dom João tinha em mente. E a historiadora portuguesa Alice Lázaro, que eu reputo, que é a maior especialista nos reinados de Dom João VI e de Dona Maria I, sua mãe, a historiadora portuguesa Alice Lázaro coloca, e muitos outros historiadores também, que Dom João tinha, de uma forma muito clara na cabeça dele, que ele conseguiria reverter aquela situação que a maçonaria brasileira criou, reunificando novamente o Brasil com Portugal. E eu concordo com essa opinião da professora Alice, e sobretudo dela, porque é a grande especialista viva em Portugal, que esse era o plano de Dom João. Se ele não tivesse morrido tão cedo, certamente, como gênio diplomático que era, ele teria conseguido reverter essa situação. Mas isso não aconteceu, né? Então, de modo rasgado, antes da data de 7 de setembro de 1822, Dom Pedro governa na condição de príncipe regente. Ou seja, inexiste aquilo que é chamado de monarquia constitucional. Pelo menos até 1825. Isso significa dizer que todos os documentos emitidos com o golpe da independência até 1825 são inválidos. Todos os tratados, tudo aquilo que foi feito. Porque não existe uma monarquia constitucional. E tampouco se pode exigir em documentos ou em ofícios ou em despachos oficiais que membros do governo declarem adesão à independência, ou que façam proselitismo na causa a monarquia constitucional. Isso é algo tão sério que o Zé Bonifácio começa a pressionar membros do governo para aderir ao golpe. O Brasil lida com essa informação. Isso consta nos documentos. Então, o que prova que inexiste a situação que essa gente está falando que existe. Isso é um ponto. Há documentos que comprovam uma clara rede de conspiração revolucionária, com tentáculos por todas as províncias do Brasil, envolvendo maçons em sua maioria, e não só, uma elite brasileira, militares, grandes senhores de terra, políticos, que envolvem uma orientação no sentido de praticar o golpe contra Portugal, em 1822. Então, aqui, para finalizar o programa, eu quero, essa aula, eu quero fazer menção a três exemplos de documentos antes da data de 7 de setembro de 1822, cujo conteúdo demonstra cabalmente o afirmado acima. Ou seja, a existência de uma clara rede de conspiração revolucionária. Dois desses documentos são assinados por José Bonifácio. Bem, há dois desses documentos que estão publicados na coleção de documentos da educação brasileira, fontes para a história da educação da Paraíba Imperial, documentos diversos, de 1821 a 1860. Ela foi organizada pela Sociedade Brasileira de História da Educação. O terceiro documento. Então, tem dois documentos aqui na coleção de documentos para a educação brasileira. O terceiro documento está publicado na Câmara dos Deputados. Ele se chama Manifesto às Nações Amigas. É um documento, inclusive, muito citado, muito conhecido. Ele foi redigido pelo Bonifácio. E vem na sequência de um contexto muito bem explicado pelos irmãos historiadores Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, na obra deles, A Maçonaria na Independência do Brasil, é uma obra em dois volumes, e A Ideologia Política da Independência. Concerne ainda citar um quarto documento, na realidade, um estudo de José Bonifácio, intitulado Notas sobre a Organização Política do Brasil, quer como Reino Unido a Portugal, quer como um Estado independente. Um dos trechos desse estudo diz: todo cidadão que ousar propor o restabelecimento da escravidão e da nobreza será imediatamente deportado. Vejo, vou ler o título novamente. Nota sobre a organização política do Brasil, quer como Reino Unido a Portugal, quer como Estado independente. Na altura em que esse documento foi redigido, o Brasil ainda estava unido a Portugal. Então é interessante que esse documento tenha sido escrito e assinado por José Bonifácio, já aventando a possibilidade de tratar o Brasil como um Estado independente. Então, como se pode constatar pelo título, quanto pela punição de deportação, a quem ousasse propor o restabelecimento da nobreza? Então, isso já previa, já preparava e já esperava José Bonifácio a queda da monarquia e a independência do Brasil em 1821. Esse documento é de 1821. Tá claro? Então, veja aqui. Se ele está propondo de exílio, de deportação, quem ousasse propor o restabelecimento da nobreza, passa pela cabeça de José Bonifácio a criação de uma república e não a criação de uma monarquia ou a continuidade de uma monarquia no formato de um império. Esse é o ponto fundamental. José Bonifácio está acenando para a República. Porque depois a maçonaria vai optar pelo império, não é? Os motivos também não são difíceis de serem entendidos. Evidentemente que a mutação que o José Bonifácio faz, dentro dos seus próprios argumentos, se explica porque, enquanto caráter, enquanto comportamento, este indivíduo, historicamente falando, esse homem foi funcionário público da coroa portuguesa por 40 anos. A trajetória dele, enquanto funcionário público, sempre foi uma trajetória errática, errante. Sempre foi um homem de fígado exposto, um sujeito biloso, um cara que brigou com todo mundo a vida inteira. Amédée del Priore lançou recentemente um livro sobre José Bonifácio, em que ela expõe, ela desnuda a faceta canalha do José Bonifácio, os golpes que ele dá, as mentiras que ele prega, e, inclusivamente, os projetos científicos que ele se apropria, que ele rouba e que ele coloca na conta dele, que nunca foram dele. É uma figura verdadeiramente medonha. O Assis Sintra, quando a independência fez 100 anos, lançou uma série de documentos e, inclusive, lançou um livro desmascarando a ideia de que José Bonifácio foi o patriarca da independência. Esse sujeito nunca foi reconhecido, inclusive, como tal, nem na época. Isso é uma construção histórica, não é? Então, o documento que o José Bonifácio assina, o terceiro documento, portanto, é um documento muito importante porque ele mostra, entre outras coisas, o horizonte imediato que estava em vista da maçonaria. José Bonifácio é maçom, ele é carbonário. É ele que inventa a mentira de que o Brasil foi colônia de Portugal. Ele escreve a carta e Dom Pedro assina, em 1821. E ele inventa a mentira, não é? Ele inventa, ele muda de ideia, desculpe, que estava em mente da maçonaria como um todo, que a maçonaria queria separar-se de Portugal e criar diversas republiquetas, como foi feito com o Império Espanhol, né? Veja que a Espanha, quando Napoleão invade a Espanha, não é? Antes de entrar em Portugal, a Espanha, os maçons e os revolucionários tomam a América Central e a América do Sul inteiro e dividem em países ecos. Esses países ecos são distribuídos nas mãos de líderes da maçonaria. O projeto aqui que seria levado a cabo no Brasil foi exatamente esse, né? O Brasil seria dividido em não sei quantas republiquetas. Cada republiqueta ficaria na mão de uma elite maçônica. Esse era o projeto. José Bonifácio escreve sobre ele nesse documento. Está muito claro o projeto. Você está ameaçando de desterro, né? Quem ousasse reintroduzir a nobreza. Ah, só pode existir nobreza se você está falando em monarquia. Então, evidentemente, que esse projeto para instaurar a República foi adiado. Aí a maçonaria aqui, por N razões, chega à conclusão de que não é possível saltar do Reino Unido para a República direto, né? E eles criam o Império como um interregno, uma ponte, uma passagem entre a monarquia e a República. E foi o que aconteceu. Depois Dom Pedro é botado para fora, Dom Pedro II é criado praticamente criado por José Bonifácio, por maçons, educado segundo o liberalismo maçônico. um sujeito ateu, que tinha horror a governar. Já fiz programa aqui, inclusivamente, sobre Dom Pedro II, que era um homem probo e culto. Ninguém coloca isso em dúvida. Mas era um sujeito que não tinha a menor disposição e o menor amor à coroa. E nem o Brasil. Ele saiu do Brasil com uma facilidade imensa. Ele já sabia que os revolucionários estavam preparando a República. Há muito tempo antes do golpe da República. E não fez nada para sufocar. Absolutamente nada. Aliás, ele sequer se empenhou para preparar a sua filha, a princesa Isabel, para lhe suceder como imperadora. Fazia o menor esforço com relação a isso. Então, Dom Pedro II é uma figura que é preciso entender as virtudes e os defeitos inerentes a ele. E não se pode confundir a pessoa honesta que ele foi, né, do péssimo imperador que ele foi. Então, nós temos, no caso do Brasil, um cenário muito forte de revoluções que já vinham acontecendo. Muito próximo à Revolução, lá em Portugal, nós temos três grandes revoluções, né? Que é a Revolução do Porto, em 1820, a Revolução de Pernambuco, e a Revolução de Gomes Freire de Andrade, que é em 1817, né? E a criação do Sinédrio, que é uma conspiração que visava causar uma revolta e uma adesão do exército português. Então, esses são três grandes marcos, digamos assim, do Sinédrio como uma conspiração maçônica. Muito próximos a 1822. Mas antes dessas conspirações, da Revolução do Porto, da Revolução de Pernambuco, da Revolução do Gomes Freire de Andrade, né? Da Revolução Francesa, que é um grande, que está fora já do eixo de Portugal, não é? Nós temos no eixo de Portugal e, sobretudo, o Brasil está polvilhado de movimentos revolucionários. Veja que a devassa mineira, né, a Inconfidência mineira, também está na esteira desse processo. Os revolucionários pretendiam separar Minas Gerais e criar uma república em Minas Gerais. Pô, é evidentemente que o reinado de Dona Maria I, a Dona Maria I mandou mesmo prender os revolucionários mineiros. Isso é um fato. Porque o que estava se preparando era um golpe de Estado, velho. Né? Evidentemente que aquela rebelião ela tinha que ser debelada, ela tinha que ser contida, mas qual é o Estado que vai admitir dentro do seu próprio seio um processo revolucionário de uma forma pacífica? Isso não existe. E aqui entra mais uma vez a figura absolutamente patética de Dom Pedro II. Porque chega um general velho, decrépito, fala que está declarada a independência do Brasil e que ele está preso, e ele não põe a menor reação, menor obstáculo. Segue a sua parente, que era rainha de Portugal na época, na altura, né? Oferece a ele um título de duque, receitas, palácios, para no exílio ele morar em Portugal, porque ele era um Bragança finalmente. Ele recusa-se a aceitar qualquer ajuda que vem de Portugal. Recusa-se. Deixa a mulher morrer à míngua na Europa. E vai morrer na França, como um revolucionário que era. Pobre, pobre, de maré de si. É de se inquirir a razão pela qual esse homem recusou a ajuda de Portugal, no exílio. Ele morreria dignamente? Ele volta as costas para Portugal? Sem a menor explicação, aquela recusa e vai morrer na França como um miserável. Então, muitas das razões da queda do Império, do Brasil, deve-se à figura de Dom Pedro II. Ele não tinha o menor interesse em manter aquilo ali. E, inclusivamente, ele fala isso por diversas vezes. Aquele cargo que ele exercia lhe dava sono. Ele queria ser professor. Então, e a própria Igreja Católica, que ele era um inimigo da Igreja Católica também. É preciso que se diga isso com toda clareza. A própria Igreja Católica brasileira ajuda na derrubada do imperador. Porque ele está perseguindo a igreja, ué. Então, quantas igrejas existiam quando Dom João VI era rei? E quantas igrejas católicas existem quando o Império termina? Basta fazer essas contas, hein? Para verificar o que é que estava acontecendo no Brasil. Então a Igreja Católica é um dos agentes conspiradores contra o Império? É, porque o Império estava chumbando a Igreja. Né? Dom Pedro foi um grande inimigo, inclusive, de inovações industriais. O Barão de Mauá, o que o Barão de Mauá fez aqui foi a revelia do imperador. Ele contou sempre com a inimizade do imperador. É preciso desmistificar a figura. Né? Mas, enfim, então o que está acontecendo no Brasil, que acontece no Brasil com o golpe da independência, os documentos estão aí, eles existem. Muitos documentos devem estar lacrados dentro, por exemplo, do Ministério das Relações Exteriores, dentro do IHGB, né? Dentro do governo federal, escondido. Que ainda não foram lidos. Mas o que tem, o que já está liberado, nos permite uma leitura, se houver uma isenção, para tentar entender. A própria maçonaria nunca liberou a documentação. Por que que ela não libera? Tem 200 anos. Por que que ela está sentada em cima dos documentos e não permite a liberação? Então, esses são pontos muito importantes. O Brasil está comemorando 200 anos de independência, comemorando o quê? A desgraça nacional? A entrega do país aos bancos internacionais? A entrega do Brasil ao liberalismo internacional, ao materialismo desenfreado? A colocação do Brasil como um grande inimigo da civilização ocidental? Como um grande inimigo da espiritualidade, como um grande inimigo da cristandade, o que que nós estamos comemorando, efetivamente? A entronização de militares golpistas que querem ser o grande governo brasileiro, juntamente com uma elite corrupta dentro da política, dentro da economia, dentro do empresariado, o que que é que tem que se comemorar nos 200 anos? Nada. Aquilo foi uma vergonha e é preciso que se esclareça à população brasileira o que foi a independência brasileira. Porque a fraude da criação de um império maçônico, o que foi feito aqui no Brasil, não tem nenhuma relação com a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, a criação da República dos Estados Unidos da América do Norte. Ali sim nós temos um projeto de nação sendo construído. No Brasil, nós temos um projeto de entrega de um país rico para mercenários internacionais. É isto que foi feito. Não há projeto de nação, nunca houve e não existe até hoje. Passou-se 200 anos. É um projeto de espoliação do Brasil, das riquezas brasileiras. Para entregá-lo cada vez mais à ganância, à cobiça e a predadores internacionais. Até hoje o Brasil não tem projeto nenhum de nação. E esta é a razão pela qual esse país continua sendo um país miserável e sem futuro. É preciso parar de mentir sobre a história do Brasil. Doa a quem doer, custe o que custar. Em 7 de setembro de 2022, se comemoram 200 anos da desgraça do Brasil, da entrega do Brasil ao liberalismo e ao materialismo mais sórdido em escala internacional. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.